Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está no ar mais uma semana do Jabuticaba Sem Caroço, começando por aqui mais um episódio com tema inédito no ar. Hoje, com um convidado aqui no estúdio, já iremos apresentá-la.
Já está por aqui se ajeitando.
Olha,
seja
rapaz.
Bem-vinda.
Mas eu lembro a você, Jabuticaber, Jabutilover, que já nos acompanha nas redes sociais, já deve saber quem é essa convidada, né? Porque a gente solta o spoiler por lá. E aproveita que já está no ar esse episódio, pega o link e compartilha com quem você quiser. Porque o tema de hoje é bem legal, a nossa convidada também, convidada ilustre, então vale a pena compartilhar esse. Se quiser compartilhar outro episódio também, fique à vontade, né, Maurício?
É isso, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelas suas redes sociais, é só pegar o link lá na sua plataforma de áudio favorita e também no site da Sputnik Brasil, você pode ouvir e compartilhar todos os nossos conteúdos, não apenas esse episódio de hoje, mas também todos os outros que a gente já produziu, já colocou no ar. Dito isso, hoje é dia de economia, né, Tayana de Oliveira?
É isso, Maurício.
Em jogo.
Aline Pacheco, jornalista, agora também palestrante, super ativa nas redes sociais também, engajada com o tema de hoje aqui do Jabuticaba Sem Caroço. Vamos dizer que é uma pessoa que levanta a bandeira da economia prateada, não é isso, Aline? Seja bem-vinda.
Muito obrigada. Tem que levantar, né? Eu faço parte da economia prateada.
Mas eu vou trazer informação de bastidores. Fora do ar, te deram a idade que você não tem.
Amor, hoje me deram 42. Ontem me deram 38. Eu não sei, eu tô tomando chá da juventude, fonte da juventude, não sei. Mas eu tenho 55.
Se eu chegar aos 55 com... Não só com esse corpo, com esse astral, mas com essa disposição que você tem, pra mim, ó, já é meta de vida.
Mas essa é a ideia. Por que que eu tenho falado tanto da economia prateada? Vou voltar só um pouquinho no tempo. Eu sou jornalista há 30 anos, trabalhei com moda, com esporte e o que a gente chama do hard news, né? Ou seja, a parte trágica, difícil e dolorosa da vida. Durante esse tempo todo, eu sempre brinquei que eu nunca tive tempo de envelhecer, porque a gente trabalha muito. Eu acordei a maior parte do tempo, 3h30, 4h30 da manhã pra trabalhar, principalmente nos 14 anos da Record, e duas filhas. Então, aquela vida que não para. E uma vida social que eu sempre gostei de ter intensa. Como eu fui atleta de alta performance, sempre pratiquei esporte. Mas a minha brincadeira é essa mesmo, que era tanta coisa pra resolver, eu não chamo de problema, que eu esqueci de envelhecer, não deu tempo de envelhecer. Só que quando eu saio da Record, eu começo a entender que eu já vinha trabalhando muito com mulheres, querendo ajudar a resgatar a autoestima das mulheres. A gente mora num país latino-americano machista, onde a mulher foi educada ou para ficar dentro de casa, cuidar dos filhos. E se fosse para ter uma profissão, a luta para você conseguir ter uma equiparação com os homens no mercado de trabalho. Ou seja, luta em cima de luta. E nessa pesquisa que eu fui fazendo, a primeira coisa que eu fiz foi um planejamento estratégico, eu dei de cara com essa situação. A pessoa que estava fazendo o planejamento estratégico comigo disse assim: ai, calma, amor, você tem muito tempo pela frente. Eu tenho 54 anos. Ela: oi? Eu falei: pois é, eu fui demitida com 54 anos. Não era um problema, não era um peso, não era nada, mas como é que você ressignifica tudo isso e diz, e agora o que eu faço daqui pra frente? Mas eu tinha tanta certeza que tinha muita coisa pra ser feita, que eu saí dali com a minha cabeça erguida. E aí comecei a pesquisar o que que eu poderia fazer. Eu já tinha um grupo de mulheres, onde a gente falava sobre isso, né? Porque a partir dos 50 anos, você tem algumas questões. E aí eu me deparei com a economia prateada, que, na verdade, nos Estados Unidos e na Europa, é o silver economy ou silver dollars, né? Que é bem legal, quando... Ah, até me confrontaram outro dia no LinkedIn. Por que que tem que rotular, que tem que ser prateada? Eu falei, que incrível, porque não é cabelo branco, é prateado. E prata é um elemento que eu adoro, nobre.
Sim.
E tá tudo bem. Não é rotular, é você mostrar que existe. E agora o Sebrae tá vindo com a palavra oceano prateado. Olha que maravilha, você tem um oceano de possibilidades prateado. E o que que isso significa? A gente está vivendo mais. Dados
do IBGE,
mundiais e do IBGE. A gente está aumentando 3% ao ano o nosso tempo de vida. Ou seja, com isso você aumenta 3% do ano ao ano. Esse grupo, esse nicho, acima, eles falam mais de 60 anos. Mas quando você pega as pessoas acima de 50 anos, eu vou te fazer uma pergunta, você vai entender aonde eu quero chegar. Quantos anos tinha a Zilka Salaberry quando ela fez a Dona Benta do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Aquela senhorinha de cabelo branco, óculos, com aquelas roupas frufru. Quantos anos ela tinha? Ela.
Vou chutar. 60.
Sim, ela tinha 60, mas ela aparentava ter quanto? Uma vovó de 80 anos. Não é?
É.
Hoje, se você pegar as minhas amigas entre 55 e 62 que já têm netos, são gatas. Malham, se cuidam, são saradas. Você nem diz que são avós. Ah, mas porque elas querem parecer mais jovens? Não, porque elas são efetivamente mais jovens. Porque vieram já se cuidando mais e tendo mais qualidade de vida. É claro que a gente tem aí que segmentar por classe social, porque se você for dividir da classe média para cima, é claro que o acesso já é maior. Mas se você for nas comunidades também, você vai pegar muita mulher nessa idade extremamente bem cuidada, que pega o dinheiro que era para comprar 3 alfaces, 2 limões ali e vai fazer a unha, vai fazer a sobrancelha. Cuida dela. A mulher começou a entender que se ela não cuidar dela, se ela não se preservar, não tiver uma saúde em dia mental e física, quem vai cuidar do filho dela?
É, para ter força para cuidar do outro, ela precisa cuidar de si, né? Você já falou desse crescimento da economia prateada, né? Que já é considerada a terceira maior do mundo. Queria saber de você, Aline, se você acha que de fato essa é uma tendência para o futuro, por tudo isso que a gente está falando aqui, do envelhecimento da população. Queria saber de você.
Não é uma tendência, é realidade. E o mercado que não entender isso já está saindo lá atrás. Sabe aquela largada de corrida de cavalo? É o pangaré. Por quê? Aí você precisa entender, vamos falar do nosso mercado brasileiro, tá? Por que que já é real? O que que se dizia dessa faixa etária acima de 50 anos? Não sabe mexer com a internet. A garotada adora, né? Minhas filhas adoram. Ai, mãe, não é possível. Não é a internet que é o problema, é você. Falei, garota, me dá isso aqui. E aí a gente se vira e aprende. Porque a gente tem experiência. A gente traz com a gente a experiência, mas vai escutar os mais novos porque eles têm a agilidade. Nesse equilíbrio, você tem um mercado novo aí. Ou seja, hoje você já tem 54 milhões de brasileiros nessa faixa etária acima dos 55 anos consumindo nas redes sociais, responsável por 20% do consumo de internet. E a pandemia disse isso. A gente ficou em casa e ficou todo mundo ali aprendendo a comprar. Vamos lá, a gente vai se virar. E você tem esse grupo inteiro, que são os baby boomers, né? Que são os nascidos ali no pós-guerra, até 64, que hoje tem acima dessa idade, que aprenderam a se virar. E que consomem ainda o quê? Televisão aberta. Então, a televisão aberta, ela vai ter uma importância ali para esse público de anúncio, de comercial, mas já jogando também para aquilo que está na internet. Você vê que já é casado. Aonde está o problema? Que eu falei que o mercado tem que acordar. O mercado começou a demitir todo mundo acima de 50 anos. Empresa, indústria, comércio, TVs, né? Epa, mas se é o público que assiste a TV aberta tem acima dessa idade, o SBT fez uma pesquisa incrível que está no LinkedIn deles sobre isso, que é o público que realmente assiste a TV aberta, tá? Se perguntar para a garotada, eles não assistem. Então, peraí, eu preciso voltar a falar para eles. Mas como é que eu vou falar para eles se aqui dentro eu só tenho gente jovem? Eles não sabem, eles não conhecem as dores, as necessidades desse mercado. E aí você entra no LinkedIn hoje, oferta de trabalho para acima de 50 anos, tá fazendo assim, ó. Mercado publicitário tá voltando com esse público para poder falar para esse público. Eu não vou comprar um creme que uma garota de 30 anos está anunciando. Eu não sei se vai fazer bem para minha pele. Vai hidratar como eu preciso? Porque é diferente.
É, porque esse público que assiste não só assiste, mas consome também.
Consome também. Então você começa a ter essa mudança de paradigma onde, epa, eu preciso voltar com esse público para o meio mercado de trabalho para falar para esse público consumidor. É o tal do equilíbrio. Então várias empresas já entenderam. Eu vou te dar o exemplo de uma amiga minha com 42 anos. Ela foi demitida e estava fazendo alguns trabalhos aqui e ali. E aí, um belo dia, uma pessoa, ela entrou no LinkedIn, o LinkedIn fazendo uma seleção e a chamou para essa seleção. E ela passou na seleção. O diretor da empresa disse para ela: eu tô muito feliz de ter você aqui, porque eu entendi quando eu montei a empresa que eu tinha que ter uma garotada de 20 e poucos anos, cheio de gás. Eu tô ficando louco com eles, porque eles se acham e não escutam. Então você vai fazer a mediação, você vai trazer. Porque você, quando tem experiência, você conta histórias. Quando você conta histórias, quem tá vindo começa a absorver como inspiração, como exemplo. E te dá também uma fonte da juventude, que é o gás, a vontade, né? O querer vencer. Nessa troca, a empresa já cresceu muito, é ali na barra. trabalha com audiovisual, e eles já estão criando um outro produto, que foi uma ideia que surgiu da combinação
dessas duas gerações,
da experiência com o frescor. Então é isso, você tem que juntar esses dois lados para que essa economia comece a se entender. E são muitos números que a gente vai ter aí para mostrar, por exemplo, 73% desse público da economia prateada já diz o seguinte: eu não dependo dos meus pais, dos meus filhos, para viver. Porque desse público todo, 60% diz que vai viver até os 100 anos. E é possível, com qualidade de vida. Essa é a diferença. Ninguém quer viver mais só por viver. Ninguém quer viver daquele jeito numa cama, na cadeira de rodas. Então, a busca por cuidado físico, que aí vai incluir uma academia, um exercício, né? O cuidado com a sua própria pele, com a sua beleza. Todos esses investimentos vão fazer mudar também o quê? A área de saúde. Médicos especialistas para fazer com que você fique bem. E isso o SUS também já começa a se adaptar, porque entende que a prevenção vai ser muito importante para que esse público chegue bem lá na frente, senão vai quebrar. Porque a gente está vivendo mais, mas tem que ter saúde, senão vai quebrar.
Agora, tudo isso que a gente está falando de poder de consumo, poder aquisitivo, de cuidar de si, né? Ter essa questão de voltar para si, não depender mais de filhos, de pais. Esse termo economia prateada, a gente pode tirar o economia justamente por conta disso? É algo que mexe, esse consumo mexe com várias áreas. A área da beleza, né? Da estética, a área da saúde lá consumindo na academia. A área de turismo também, muitos aposentados que, agora eu vou curtir a minha vida, eu quero viajar. Já fazer um mochilão aí pelo mundo.
Restaurante, cinema, teatro, tudo. Porque olha só, não tem mais isso, aquele estereótipo que você tinha dos comerciais, daquele vovozinho, vovozinha aposentado em frente à televisão, assistindo o programa o dia inteiro, acabou. Vai ter uma festa agora que a Kika Gama Lobo tá fazendo para acima de 50 anos. As vendas esgotaram em 2 dias.
É, algumas pessoas até relacionam, né, essa coisa da economia prateada com a feminização da velhice, que não é mais aquela vovozinha na cadeira de balanço, de óculos em casa, esperando a morte chegar. Não, agora ela tá fazendo aquilo que ela sempre quis fazer.
Isso aqui é vida.
Exatamente.
Por que essa festa bomba? Porque a gente gosta de dançar. Eu adoro me arrumar pra sair, boto meu vestido curto, meu salto alto e vambora. Adoro. A gente gosta de namorar. Por que namorar é um tabu? Muito pelo contrário. E outra, homens e mulheres gostam muito desses grupos de sair para jantar, bons restaurantes, bons lugares, boas referências, boas companhias, viagens. Não é mais aquela viagem, faz aquele cruzeiro, né? Que a gente pensa logo, não, isso aqui é a viagem de aventura. A Votorantim está fazendo um processo de seleção muito interessante, de chamar pessoas acima de 60, 65 anos para o mercado de trabalho. Eles entendem que eles já são avós, estão ali deixando o avô ou a avó que deixou a criança, devolveu para os pais, tomou conta o dia inteiro, mas não quer ficar em casa. Aí depois das 5 da tarde eles estão abrindo vaga para essa faixa etária. Para se ocupar. Todo mundo quer ocupar a mente, quer fazer alguma coisa produtiva. Porque tem isso. É uma população, é um nicho que se sente produtivo, não quer se aposentar. Pode até querer se aposentar daquele trabalho que levou 30 anos, 50 anos fazendo. Mas quer alguma coisa diferente, quer produzir, quer se sentir útil. Não só para si, mas para a sociedade. E não quer ser um peso para os filhos. Porque antigamente a gente pensava isso. Agora os meus filhos já estão trabalhando, eles podem me sustentar, podem pagar minhas contas e está tudo bem. Não, não quero isso. Ai, sai, sai. Pelo amor de Deus, né?
Eles querem a independência.
É isso. Então, quando você pensa em bens de consumo, tudo isso vai ter que se adaptar. Como você falou, o lazer, nas viagens, nos passeios, carro, né? Que tipo de carro eu vou querer dirigir? Tem gente que... Ah, eu quero moto. Tá bom, maravilha. Mas os bens de consumo também. O tipo de lugar onde você quer morar. Eu conheço muita gente que está vendendo os apartamentos que eram enormes para morar num lugar menor, para poder sobrar dinheiro para viver. Para que eu quero um lugar enorme? Meus filhos já saíram de casa, tô sozinha. Não, tá ótimo. Né? Vou para um apart hotel, para um estúdio que eu tenho ali tudo pronto e eu posso viajar, posso fazer, posso acontecer. E de novo, você pega nas comunidades, nas classes sociais mais baixas, né? Na Baixada Fluminense, a quantidade de mulher empreendendo é uma loucura. Ainda bem. O único problema é que 54% dos MEIs que são abertos por mulheres, em um ano, mais ou menos, ainda tem uma faixa de uns 30% e poucos fechando. Porque ainda falta aprender a trabalhar com dinheiro, a organizar, a saber lidar com essa estrutura toda. Porque a mulher não aprendeu isso. Ontem, num encontro que eu tive só de mulheres empreendedoras, a gente estava falando sobre isso. Quantas mulheres eu conheço, e várias lá também falaram, que quebraram porque deixavam tudo na mão dos homens e depois descobriram que estavam sendo roubadas por eles. Próprios maridos, uma amiga nossa, 30 anos de casada, está se separando porque descobriu que o marido desviou dinheiro da empresa dela a vida inteira. E ela não entendia porque ela vendia muito. E cadê esse dinheiro, gente?
É raro, mas acontece com frequência.
É raro, mas acontece com frequência. Então, as mulheres estão começando a entender que, opa, peraí, eu posso fazer um planejamento financeiro, né? Eu posso ter uma pessoa de fora me ajudando. E é um processo também, e aí voltando um pouco para isso que eu falo, porque eu digo, eu tenho um produto chamado Potência Mais. Porque eu digo que nós mulheres somos potência. A gente cuida de filho, de marido, de pai, de mãe, de amigo, né? Trabalha, da casa. Imagina depois dos 50, nós somos então potência mais, elevado mesmo. E é um público que fala muito sobre ajudar mulher, ou seja, eu vou pegar na sua mão e vou te ajudar a subir. Só que isso tem que sair da área do discurso, porque mulher ainda fala tão mal de mulher.
Sim.
Ih, fulana conseguiu aquilo ali, ó, sei. Deve ter que ser caso de alguém, ou pai, ou marido. Gente, conseguiu pelo talento.
Ou então, ah, conseguiu só porque é bonita.
Exato. Tem muito isso. Enquanto a gente seguir nesse discurso, eu acho que boa parte, e aí voltando para a história da economia prateada, a gente ainda vai ter uns buraquinhos ali por conta de discurso de mulheres mesmo. A hora que elas pararem com isso, que a gente parar com isso e realmente dar essa uma mão na outra, eu tenho certeza que a gente vai ter um boom em várias áreas. Eu tenho ido a vários encontros de mulheres empreendedoras de todas as classes sociais, tá? E eu fico impressionada com a garra, a determinação das mulheres que vêm de condições econômicas mais baixas do que as outras.
É uma desconstrução não só do discurso dos homens, mas das próprias mulheres. Agora, Aline, ainda falando sobre essa questão da economia prateada, eu queria que você contasse pra gente quando foi o teu start pra se envolver com isso. A demissão da Record, de certa forma, te impulsionou a tocar esse projeto? Era algo que já existia dentro de você? Como que foi?
Eu amo jornalismo. Eu nunca vou deixar de ser jornalista. E tá na veia e é pra sempre. Só que quando eu comecei a perceber que o tipo de jornalismo que a gente começou a fazer, e aí a gente, eu digo, o mercado como um todo, tá? Tava muito mais baseado em relatar a tragédia do que ajudar, isso começou a me incomodar. Situações do tipo, olha, a gente vai a São Gonçalo fazer a matéria de uma criança que precisa ser internada. Tudo bem, vamos ligar pra secretaria e vamos internar a criança. Não, não, a gente vai lá primeiro. Eu falei, se a criança morrer? Ah, bom. Oi? Isso começou a conflitar. E eu comecei a fazer muitas matérias de mulheres vítimas de estupro, feminicídio, violência doméstica. E eu olhava para aquilo e falei, não é possível que isso esteja acontecendo nos dias de hoje. Pelo amor de Deus. Até que eu fiz uma matéria com uma moça, acho que ela tinha 32 anos. Ela estava roxa, roxa. Durante a entrevista, eu percebi que ela ia voltar com o marido. Aí eu pedi para a equipe, sai um pouquinho, deixa eu conversar com ela. Aí eu falei, você vai voltar com ele. Aí ela baixou a cabeça. Ah, você precisa me entender, eu não tenho como sobreviver. Falei, mas você tem como morrer, né? Porque é o próximo passo. Começou com um tapa, começou com isso, aquilo. Como é que você tá? Você tem alguma aptidão? Ela, você costura, você cozinha, qualquer coisa. Ah, eu faço salgadinho, mas ele não me deixa vender. Só posso fazer para ele. Falei, você tem aí? Tenho. Menina, pense numa bolinha de queijo que tu morre e faz assim, ó. Aquela que vai longe, sabe? Eu sentei, abri meu celular, eu fiz uma página pra ela. Com preço, com tudo. Fui pesquisando. Aí mostrei pra ela, tá aqui teu produto. Criei uma logo. Ela falou, como é que você fez isso? Eu falei, vambora, amor. Chamei a equipe. Quanto você tem aí na carteira? Tanto, catei dinheiro de todo mundo. E dei pra ela. Você vai no supermercado, você vai comprar, você vai começar a vender salgadinho. Vai pra casa da sua mãe agora, tá? Com seus dois filhos. E você vai começar a vender pros vizinhos. E fui embora. Um ano depois, essa menina me ligou. Sabia que eu tenho uma lojinha agora em Belford Roxo?
Olha só.
E eu tenho medida protetiva contra ele. Então, o que, que aquilo ali quis me dizer? Tem muita mulher com vontade. Tem muita mulher querendo fazer. Sair desse domínio, ou paterno, ou de marido. E a família mesmo obriga você a ficar, tá? Porque não quer esse peso de volta pra você. Falta incentivo. Falta você dizer para aquela mulher que ela pode. E aí eu comecei, eu conhecia pelas redes sociais uma terapeuta corporal. Não é espiritismo, não é nada disso, tá? É neurociência. E a gente começou a conversar sobre isso. Ela falou, nossa, você tem um poder de resgatar as mulheres. Vamos fazer um grupo? E a gente fez um grupo no WhatsApp com algumas pessoas e começamos a ter encontros de bate-papo. E foi tão legal ver aquelas mulheres ressignificando dores. E ela fazia essa parte da terapia da leitura do corpo, né? Do que era aquela dor que você tinha. E nisso eu descobri traços e dores meus, eu falei, nossa, eu nem sabia que eu tinha isso, que loucura. A gente tem. E aí, aquilo já veio mexendo comigo. Eu falei, nossa, realmente tem algum... Eu criei um projeto, que não era isso Potência Mais, era um outro projeto. E eu ia apresentar esse projeto na Record. Vamos fazer isso, um quadro? Porque eu apresentava o jornal de sábado. E eu falei, cara, isso cabe bem aqui. Eu comecei a fazer com atletas, né? Mostrando meninas que superavam vários limites e situações para virar uma atleta. E foi muito legal até esse quadro. Menina, quando não conseguia apresentar, ele não me recebia, parará, e aí eu fui demitida. Ali, naquele momento, eu olhei e falei, tem alguma coisa aqui para eu entender. Saí de cabeça erguida, porque eu estava apresentando os principais jornais, fazendo todas as peças de marketing por conta de merchan, enfim. Eu falei, cara, meu dever aqui foi muito bem cumprido. Nunca faltei, 14 anos, né? Então estava tudo certo. Quando eu já saí dali, eu falei, é, realmente, Deus está querendo me dizer alguma coisa. Me deu um pontapé, porque senão eu não ia sair. Eu gostava de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. E aí eu precisei tirar um tempo para mim, para as minhas filhas, né? Para pensar e me organizar. Fui fazer esse planejamento estratégico e de cara eu entendi. Eu preciso falar para mulheres. E a primeira coisa é a comunicação. Eu me comunico bem, eu falo bem. E aí, de cara, eu fui fazer uma palestra para mulheres empreendedoras. E sabe o que eu descobri? Elas não sabem falar, elas não sabem vender o produto delas. Como é que você pode ter um produto que você não sabe vender?
Não adianta de nada.
Mas elas não sabiam disso, elas achavam que vendiam muito bem. Pô, não consigo faturar, o que está acontecendo? Eu falei, amor, tu não escutou a dor do outro. Como é que tu vai vender? Qual o valor que isso aqui tem? O quanto que você se empenhou para fazer isso? Cadê essa força aqui dentro? Coloca isso para fora. A fala, ela é uma parte muito técnica. Você tem que manter a tua personalidade, teu jeito de ser, mas a tua oratória, ela é técnica. E aí, como é que você ensina isso? Com experiência, com vida, com vivência, com trabalho vocal, né? Tem todo um gestual, um corporal que vai entrar nisso. E aí eu comecei a fazer isso muito organicamente. Até que eu comecei a fazer o planejamento e entendi que realmente era esse o caminho. Mas como montar esse caminho? E aí começaram a me chamar para dar palestras. Mas eu entendi que faltava alguma coisa. Eu fui fazer um curso de palestra e eu descobri que eu não sabia palestrar. Eu era uma palestrante antes da palestra. Que loucura! Isso não existe? E aí o Ney Pereira falou, amor, vou te desconstruir, tá? E realmente, porque é técnica uma palestra. Você tem a abertura, o miolo e o encerramento. Como é que você trabalha isso e em quanto tempo? Ele me desafiou a fazer em 3 minutos. Eu falei, vou embora, não quero ficar aqui. Não, falo muito, não consigo. Consegui. Você consegue impactar o outro, inspirar o outro, mudar o outro a partir de uma conversa de 3 minutos. Olha que loucura. Desde que você tenha a técnica para fazer aquilo. E aí eu fui me especializando, fui fazendo. E nesse contexto, eu comecei a pesquisar isso desse grupo de 50 anos. E eu comecei a observar as minhas amigas, as pessoas com quem eu fazia matéria. Né? E assim, eu sempre gostei muito de ir nos lugares, então eu observava, falei, não é possível essa pessoa. Aí eu comecei a perguntar, quantos anos você tem? Aí a pessoa falava, mentira. Tanto homem quanto mulher, tá? E aí eu comecei a entender o que essas pessoas gostavam, não gostavam mais de fazer, porque aprender a dizer não, eu não quero isso, também é... Oi, é um exercício. E aí eu me deparei com uma matéria, eu joguei lá 50 a mais, apareceu Economia Prateada. Eu falei, o que é isso? Aí eu comecei a ler, comecei a pesquisar. E olha que curioso, eu marquei o Sebrae em várias postagens que eu fiz, até porque eu dei uma palestra no Sebrae para empreendedoras de nail design. Na verdade, eu apresentei um evento. E agora o Sebrae vai fazer um curso sobre Economia Prateada. Eu falei, gente... A Firjan levou uma pesquisadora para falar sobre Economia Prateada. Eu falei, ah, bonito, né? Eu tô eu aqui falando, ninguém me chama. Vou reivindicar. Mas que legal, porque tem espaço para todo mundo, essa é a ideia, né? Você tem vários lugares e momentos onde você vai falar sobre isso. E aí, quando eu me deparei com esse mercado, eu falei, os dois se juntam. Quer dizer, eu tô falando sobre mulheres acima de 50 anos que estão se reinventando. Eu comecei a fazer um quadro dentro do meu Instagram falando sobre mulheres que se reinventaram depois dos 50 anos e mulheres que só aconteceram depois dos 50 anos. Falei sobre a avó Alzira, dos bolos, que começou a fazer bolo para os vizinhos para ajudar o marido a pagar a conta. Olha o império que essa mulher tem hoje. E ela tinha mais de 50 anos. Falei sobre a Ana Maria Braga, que só foi fazer sucesso na TV quando ela já tinha 42, 45 anos. Né? Então você fica imaginando, ela estourou ali. Foi a primeira até que eu fiz. A Paula Bergamin, que é vovó musa da Vila Isabel, 60 anos lá desfilando. O Milton Cunha que deu o apelido para ela. Viviane Araújo, gente... Selminha, olha que maravilhosa, porta-bandeira, 15 anos. E esse carnaval foi um marco, tá? Para essas mulheres. E aí, de novo, você fala de mulheres e mercado. O mercado disse assim, né? O público. Você não acha que você tá velha pra isso? Elas disseram, ui, olha a velha aqui. E vieram sambando, mostrando, tirando nota 10. Aí o mercado olhou e falou, opa, por que que eu preciso ter essas mulheres aqui? Porque esse mercado de 50 anos vai me assistir. Vai voltar pro carnaval, vai consumir o carnaval. Você vai nos camarotes, é uma garotada. Porque os camarotes hoje de carnaval, me desculpe, não é carnaval. Eu fui até.
Viraram baladas.
Balada. Mas a galera 50 a mais curte carnaval, discute carnaval, fala sobre carnaval, quer viver o carnaval. Carlinhos Jesus, que é meu super amigo, é um cara que entende tudo de carnaval. E ele diz, a mulher quando dança, ela se liberta. E olha que legal, se você se liberta, se você solta suas dores, suas amarras, você vai consumir não só o carnaval, mas uma dança de salão, uma festa, uma roupa, um sapato, uma maquiagem, um cabelo. Então um tá alimentando o outro, né? As passarelas da Europa trouxeram mulheres platinadas. Balmain, Armani. A Armani, com 89 anos, lançou duas coleções em 40 dias. Oi? Pensa na vitalidade. E ele trouxe quem? Uma modelo dele da década de 80, 90, para abrir o desfile. Ah, mas que legal, estão botando mulheres mais velhas para desfilar. Não!
Não é só isso.
É referência. Eu não vou comprar uma roupa que aquela menina de 20 anos, 19 anos, 18 anos, 17 anos está desfilando, porque meu corpo já não é... Eu sempre fui magra. Mas eu não sou tão mais magra, eu já fui modelo. Quando eu era modelo, você tem filho, os hormônios mexem aqui e ali. E aí uma das modelos da Balenciaga entrou com um vestido vermelho. Menina, eu queria entrar na passarela, arrancar aquele vestido pra mim. Ele me pertence, só não sabe. Você entendeu a referência? Porque eu vi numa mulher que tem a mesma idade que eu, talvez um pouco mais, mas assim, chique, maravilhosa, com aquela roupa. Ok, eu quero aquela roupa. Outras grifes vão copiar e eu vou... Tô de olho. Imagina o mercado da moda, que é o maior mercado que a gente tem, a indústria têxtil, a possibilidade que tem agora, porque eu não quero me vestir como a dona Benta do sítio, como a minha avó se vestia, né? Mas eu também não vou me vestir como a minha filha de 22 anos. Então você consegue começar a ver o que isso tudo está movimentando para o mercado. A gente quer conforto, a gente quer qualidade de vida, e isso em todas as classes sociais, tá? É o que eu falei pra você. Guarda dinheiro pra fazer a sobrancelha, pra fazer a unha.
A minha avó é uma, ela não abre mão. Toda semana o horário tá lá no salão pra ela fazer a unha, pé, mão, sobrancelha.
No mínimo.
Não abre mão.
Entende? Porque você começa a se colocar num lugar onde você tá numa prateleira da importância.
Sim.
E ninguém vai me tirar daqui. E para tudo isso, a gente tem que ter várias rupturas. E aí, de novo, a história da gente viver num país latino-americano machista, né? De dizer, eu quero, eu vou, eu posso. E eu acho que é muito mais sobre o eu quero.
Sim, porque antes era visto muito como luxo, coisa supérflua. Minha mãe não abre mão agora do tratamento estético, fecha o pacote. Acabou, encerraram as sessões, ela fecha outro de novo. Não abre mão. Ah, isso é uma coisa besta, é luxo.
Não! Isso é qualidade de vida.
Sim, mas com bem-estar, com autoestima.
É isso. Quando você consegue devolver a autoestima das mulheres, elas estão preparadas para seguir no mercado de trabalho, empreender, serem ativas e consumirem. E aí você volta de novo para a economia prateada. Olha que inteligente. Então eu não vou oferecer mais pacote para a garotada. Eu vou oferecer pacote para esse nicho 50 a mais, porque eles estão consumindo. Mas atenção, não se esqueça que aqui ninguém é bobo, tá? Ninguém vai comprar gato por lebre. A questão da qualidade, da exigência, é muito maior. E aí, de novo, se esse mercado não entender isso agora, lá na frente já está prejudicado. E lá na frente, que eu digo, ano que vem, tá?
É, e existem várias nuances, né? Porque o jovem se submete à viagem em perrengue, né? Aguentar 3 horas de ônibus, é muita disposição, né? Já essa galera não, né? Prefere pagar mais caro, ter um pouco mais de qualidade, né? Por exemplo, quer um hotel com uma infraestrutura legal, com mais condições, com conforto, né? Tem um pessoal disposto a pagar por isso.
Você planeja esses eventos. Então, tudo parte de um planejamento. Você se cuida, você volta para o mercado, você começa a estar no mercado. Aquele dinheiro, onde eu vou usá-lo? Eu vou usar para um tratamento estético, eu vou viajar com as minhas amigas. Você pode ver pacote que tem hoje de mulheres viajando com as amigas. Eu brinco que é com as amigas, eu boto um A, Z, Z, as amigas. Tem muito. Por quê? Faz sentido. Faz sentido você estar entre os seus. Você já viajou com seus filhos, você já viajou com seu marido, né? Com seu namorado. Mas estar entre as amigas é algo inspirador. Porque é ali onde você vai ter uma troca, um bate-papo. Outra coisa, quando você falou da área de saúde, eu até pulei. Há 5 anos, ninguém falava em menopausa. Menopausa hoje é um mercado. A L'Oréal está lançando um produto de menopausa. Quando você ia imaginar isso? Ah, porque a L'Oréal é legal, foi pesquisar. Não! Olha o tamanho do mercado.
Existe uma demanda, uma necessidade.
Muitas mulheres se privaram de muitas coisas porque não sabiam que isso era uma questão de menopausa. Porque não se falava. Não falava com a mãe, não falava com o pai, não falava com o marido, não falava com o filho, nem com o médico. Eu mesma descobri uma gravidez com 39 anos, achei que eu tava entrando na menopausa, eu chorava. E o meu médico, olha só, a menopausa nasce daqui a 6 meses, tá, querida?
Ah,
eu, oi? Como é que é isso?
É... Aline, vamos mudar de assunto?
Sim,
mudar o ângulo da nossa conversa? O tema do nosso episódio de hoje é economia prateada, mas é um episódio especial. Estamos com convidada no estúdio. Então eu vou para a segunda parte dessa conversa, agora focando na Aline Pacheco. Jornalista, mulher, mãe, flamenguista, uma pessoa super ativa. Você falou do início, você sempre teve essa coisa de acordar cedo, tá sempre ali em atividade, mas sempre cuidando de si, né? Sempre ligada a algum esporte, sempre buscando se exercitar, se alimentando bem, imagina, apesar de o jornalismo ser de rua, ser essa coisa de que às vezes a gente vai pra pauta, fica
cruel,
o dia inteiro sem comer, só dá tempo de comer um lanche rápido, não dá pra se alimentar tão bem assim, mas você é uma pessoa focada em cuidar da sua saúde também, né, Aline?
Isso é uma coisa muito bacana, isso é da minha família. A minha avó foi trabalhar muito cedo, com 13 anos na Petrobras. Então a gente, desde cedo, tem essa referência feminina dentro de casa de trabalhar. E o curioso é que a minha mãe trabalhava, quando ela casou com meu pai, que era de marinha, minha avó e meu pai fizeram ela parar de trabalhar. Eu falei, gente, é uma loucura essa referência, né? Mas a minha mãe sempre priorizou a questão da saúde física e mental. Então eu não tinha opção, tá? 5 horas da manhã, vamos pra natação. Tava chovendo, mãe... Não quero lágrima, levanta. E lá ia a gente pra natação. Então eu fui atleta de várias modalidades. Eu nadei, eu comecei a nadar no clube militar, e como meu pai era de marinha, a gente viajava muito, né? Morava cada 2 anos num lugar. Mas nadei no Flamengo, eu fiz ginástica. Na época era olímpica, não era artística, com a Georgette Vidor no Flamengo. Joguei vôlei, joguei basquete. Quando eu fui jogar handball, um estadual, eu quebrei meu nariz veio parar desse lado. Terrível. Só porque eu fiz 3 gols e a menina falou, no quarto você não passa, e bum, com o cotovelo, o nariz veio pra cá.
É, porque muita gente não sabe, mas o handball é violento pra caramba. Eu já joguei handball também.
Só de falar, dói. Eu sou campeã de badminton. Quando eu morei em São Paulo, o badminton tava começando, da categoria B. E a galera que jogou comigo é da seleção, é muito bacana ver isso. Fiz atletismo. De alta performance, também corrida, salto em distância. Fiz ginástica rítmica, nado sincronizado. Ou seja, tinha esporte, eu tava me jogando, literalmente. E fui bailarina profissional até 18 anos, quando eu descobri que eu tinha frouxidão ligamentar. Por isso que eu me quebrava muito. E aí o médico falou, olha, 2 opções. Ou você segue, ou você com 40 para, ou com 40 anos você vai estar em cadeira de roda. E aí minha mãe me proibiu de dançar. O que foi pra mim, assim, porque eu dançava no Vacilou Dançou, da Carlota Portela. Então, imagina, né? Que era aquilo. Então, eu já trabalhava, estudava e dançava. Era uma pessoa com vida totalmente louca, né? E fim de semana, acordava cedo no condomínio pra jogar vôlei com o pessoal que morava ali, que era da seleção. Era muito legal. Então, minha vida sempre foi muito agitada. Minha mãe sempre fez questão disso. E a gente era moleque, tá? Eu brincava de polícia e ladrão, pique-esconde. Eu chegava em casa com roupa que ela falou assim, gente, eu vou jogar isso aqui fora, porque não dá nem pra doar. Que é isso? Vocês parecem uns meninos, uns moleques. Mas a gente sempre cresceu livre, brincando, CDF. Porque se eu não fosse, minha mãe pegava minha orelha. Então, era assim, aquela aluna de 10, muito boa aluna. E nesse ponto todo aí de esporte, você vicia, né? Esporte é uma coisa contagiante, é gostoso.
É porque faz bem não só pro corpo, mas pra mente
pra
também.
Pra mente. A endorfina te gera essa onda de criatividade, de tudo que você quer fazer, você tá ali sempre
Sim.
motivada.
E o esporte coletivo ainda te dá essa coisa de trabalhar em equipe.
Maravilhoso. Parceria. Não tá ali sozinha, amor. Não tenta jogar sozinha que você vai ser odiada. E aí, quando eu fui morar em São Paulo, na minha trajetória, eu fui estudar nos Estados Unidos com 16 anos, depois fui como modelo com 17 pra 18 em Nova York. E aí, eu casei com 20 anos. É, meio louco. Eu tava indo pra Paris pra trabalhar como modelo, conheci meu ex-marido, que é uma pessoa maravilhosa, e a gente casou com 20 anos. E eu fui morar em São Paulo. Menina, eu trabalhava que nem uma louca, fui mudando de um pro outro, enfim, e até que eu tive meningite. Na meningite, eu descobri que eu não podia comer carne. Eu perdi uma enzima que faz a digestão da carne, da fibra da carne, enfim. E aí, a minha alimentação teve que mudar. Aí, eu passei a comer soja, mais legumes e verduras, frutas, enfim. E aí, um dia, um médico falou pra mim, olha, eu vou ter que tirar também o seu vinho, o seu chocolate e a sua massa. Aí eu falei, amor, corta os pulsos, porque eu acho que vai bem logo. Mais rápido, né? E o médico ficou me olhando e rindo. Então, você começa a ter que adaptar a sua alimentação a tudo isso. E hoje, engraçado, eu fui a um médico e ele falou, olha, você não sente os sintomas da menopausa porque você comeu muita soja. Eu falei, obrigado, senhor, o errado que deu certo.
É.
E é real. Então, a minha alimentação é... Eu sou meio peão, assim, sabe? Eu gosto de um prato feito, assim. Eu amo um feijão com farofa, que eu também não posso comer, mas eu como. Com peixe, batata frita, alface, tomate, ovo. Adoro. Uma bananinha frita de sobremesa, sorvetinho. Pois é. Mas, pra ser essa gulosa que eu sou, que não tem maturidade pra comida, não me levem comida aquilo, porque quando eu olho, tá um volume, assim...
É o quilo de verdade.
Menina, eu tenho que provar tudo, senão... Ai, como que eu vou deixar de provar aquilo ali? Eu como com os olhos ainda. Mas tem o equilíbrio. É isso que eu falo, você precisa viver no equilíbrio. Então eu comecei a pensar, bom, com a idade você vai ganhando peso aqui e ali que você não quer. Então nutricionistas, amigas, eu tenho a Rosana Portugal que tá morando nos Estados Unidos, me abandonou, bandida. E aí a gente sempre troca, então passei a tomar shot de manhã, cúrcuma, principalmente na pandemia, né, que é anti-inflamatório, fazia todo mundo tomar, minhas filhas, ah, que horrível. Você vai malhar, você come um ovo mexido, né? Um ovo cozido. E aí você vai tendo as dosagens. Então, se eu exagerar num momento, no outro, eu seguro a onda. Eu já sei fazer isso. Eu amo salada, né? Sou péssima de cozinha. Minhas filhas sabem disso e lamentam muito por isso. E não me pedem pra fazer, porque elas sabem que macarrão eu faço bem, salada eu faço bem. Tirou isso, esquece. Eu solo bolo de caixinha, nesse nível.
É, eu também não sou mas a airfryer, das melhores.
A airfryer tá me salvando. Segredo. A airfryer, tu joga tudo lá dentro, uma maravilha. E o esporte, que eu nunca larguei. Então eu treino todo dia com a Michelle Passarelli. Eu boto lá, como eu não consigo por conta de horário ir no estúdio dela, eu contratei a aula online, eu boto lá meu celular. Minha filha, ela faz ginástica pra corpo de mulher. Meu corpo mudou muito com ela. E a disposição... Incrível. E a Bruna, que é da academia ali, e faz um trabalho também de cuidado do corpo, sabe? É, como ela tem toda uma visão ali já holística do seu corpo, ela é fisioterapeuta, massoterapeuta. Então isso é muito legal, você poder também botar seu corpo no lugar. E eu comecei a fazer uma coisa que pra mim foi muito legal, que é a parte de autoajuda. Ah, mas isso é muito chato. Sim, com pessoas erradas é muito chato. E aí eu fui conhecendo pessoas maravilhosas nesse caminho. A Simara, que é a terapeuta corporal. O Adriano Bernadelli, na Barra. Aí a Mônica, que é uma taróloga, mas ela fala muito da coisa do reiki, né? Da imantação das mãos, de como é que você se reenergiza. A Adriana Castrupe, que virou uma super amiga também, que tem toda essa pegada para te colocar no eixo, né? Porque a gente precisa descobrir... Quais são as nossas dores, né? Onde que a gente tem traços de rejeição, de escassez, para você tirar isso de você? Porque tem muita coisa que é hereditário, você nem sabe. Então essa busca toda, não só do meu ser físico, mas do meu ser espiritual, que não tem nada a ver com religião, tá? Tem a ver com você, sim, com a alma. Esse encontro da alma foi muito importante até para que eu não sentisse o impacto dessa demissão.
São três pilares, né? Corpo, alma e mente. Tem que cuidar de tudo.
Tudo. E sempre com a fé ali te norteando, seja lá qual for a sua fé. Porque eu respeito todas, conheço todas e gosto de todas, se você quer saber. Então isso tudo me fortaleceu. Eu tenho duas filhas, que são duas meninas parceiras. Uma tem 22, outra tem 15. E a gente é muito fechado. E a minha irmã, que mora comigo, eu morava com a minha mãe, meus avós e minha irmã e minhas filhas. Então você imagina essa casa, que loucura. Meu avô, a última palavra era sempre a dele. Pois não.
Tá bom.
Tá bom. Besta ele de brigar com tanta mulher? Imagina, nunca. Mas foi, assim, minha referência de vida. Minha mãe e minha avó, sempre mulheres muito fortes. Minha irmã é uma mulher muito forte. Então, a gente tem muito isso lá em casa. Eu troco pneu, eu troco lâmpada. Eu não sou essa pessoa de ficar esperando alguém fazer. Mas sei ser mocinha, adoro que abra uma porta pra mim. Me levem pra jantar.
Sim, claro.
É equilíbrio. Eu acho que o que eu procurei sempre na vida... De novo, minha vida não é bolinho. Ai, nossa, tudo perfeito. Não. Tive problema com o pai das minhas filhas. Brigas inglórias na justiça. Demissões que eu passei na mão de homens e também de mulher, tá? Fui demitida por uma amiga porque achou que eu queria a vaga dela jamais. Queria. E hoje nós somos super amigas de novo. Então, assim, tudo isso podia ter me transformado numa pessoa sofrida, rancorosa. Só que eu escolhi não me vitimizar. E é isso que eu falo nas minhas palestras. A escolha é sua. Ou você pega tudo isso que te doeu, que te magoou, e você vira uma pessoa sofrida, amarga, rancorosa, que vai transparecer em você, ou você pega tudo isso e transforma em potência, em força, em algo que vai te mover a ser uma pessoa melhor e ajudar quem está à sua volta a ser melhor.
E muitas vezes as palavras negativas que a gente recebe, o problema está em quem transmite
muitas
essa
vezes
palavra para a gente.
Sempre está. Outro dia uma amiga minha me chamou e falou: amiga, olha o que essa pessoa escreveu aqui no meu Instagram. Eu falei: você está preocupada com o quê? Mas amiga, lê. Eu falei: vamos entrar no Instagram da pessoa? Ela: eu não pensei nisso. Vamos lá, entra aí que eu entro aqui. Eu falei: amor, pelo amor de Deus, né? Olha a vida dessa pessoa. Diz sobre ela o que ela está te dizendo. Diz sobre ela, não diz sobre você. Então, agradece, deixa aí. É difícil. Tem horas que você tem vontade de pular na jugular. E você olha e fala assim: ah, por favor, não, né? Vou descer do meu salto, Labotã. Ah, não, não vou.
E o jornalismo, Aline, onde entra nisso tudo? Você começou, falou aí do início como modelo, morou fora do país. E o jornalismo entrou em que momento na sua vida?
Eu queria ser jornalista de moda para cobrir desfile de moda em Paris. Chique, né? Maravilhoso. Olha. Quando eu fui para Califórnia, eu fui porque eu fui fazer fashion merchandising, que era marketing de moda numa escola. E a professora, eu colei nela. Aí eu comecei a trabalhar com ela, eu organizei desfile de moda. Aí eu ganhava por organizar e por desfilar, que eu não era boba, né? Fui juntando dinheiro, enfim. E aí, quando eu fui trabalhar como modelo, eu não tinha paciência pra ficar nos castings. Então, eu ficava nas redações aprendendo a escrever matéria de moda. Quando eu fui pra São Paulo, eu fui trabalhar na divisão de franchising da Vila Romana. A gente desenvolveu Giorgio Armani, Calvin Klein e a própria VR. Um dia, eu vi uma campanha lá que eles estavam apresentando e eu falei: nossa, essa campanha é horrorosa. E o dono da agência falou: quem é essa menina? Que absurdo. Porque eu era muito... Imagina, cabelo encaracolado, uma garotinha, né? Eu tinha 22 anos, né? Pirralha. E aí ele falou assim: ah, é, então te desafio a fazer melhor. Eu falei: pode deixar. Peguei e desenhei uma campanha, vê se essa aqui não é melhor. Eu adaptei o que ele tinha feito, ele olhou: pô, pior que é. Tá contratada, vem trabalhar comigo. Aí o Edson Daguano: não, não, você não vai tirar minha funcionária. Aí eu: não, não, mas eu quero. E aí eu fui pra agência. Num determinado momento, quando eu tive meningite, foi uma gripe mal curada, eu tinha 30 clientes. E aí era aquela loucura de ter que dormir ali. E eu tinha, por outro lado, clientes que para tirar 300 mil no ano, sofrimento. Quando eu melhorei da meningite, eu tava num almoço com a galera da agência e eu escutei: poxa, hoje tá rolando teste na L para jornalista. Vou lá. Eu não me inscrevi. Fui lá na maior cara de pau, subi, sentei, fiz a prova lá, era um texto que você tinha que escrever. Falei: em que eu tô fazendo aqui? Vambora. Quando eu tô na porta, vem o Paulo Martinez, que é um cara de moda sensacional, toca no meu ombro e fala: Regina, eu quero falar com você, garota. Aí eu falo: ai, pronto, me descobriram, vou ser presa, meu Deus do céu. Você começa amanhã, tá? Eu falei: oi? Ela: eu adorei seu texto. Eu falei: meu Deus. Aí eu voltei na agência, que eu ganhava em dólar, pedi demissão pra ganhar quase o que eu pagava minha faculdade. Fui na cara e na coragem. E aí comecei a trabalhar na L, que foi, gente, uma escola. Regina, não consigo nem te descrever. Eu aprendi a escrever com ela, um texto solto. Ela dizia que você tinha que visualizar para escrever. Você tinha que absorver, interiorizar para falar. E isso fez parte de toda a minha vida. Só que eu, como eu disse, era casada, veio o plano Collor, meu ex-marido quebrou e decidiu que não queria me arrastar, porque ele tinha uma empresa com 40 funcionários, ele não queria que eu ficasse naquela situação difícil ali. E a gente se separou, eu vim pro Rio e eu fui num jogo de futebol no Maracanã, como eu sempre fui a vida inteira. Eu só não nasci no Maracanã, porque minha mãe desviou pro hospital, literalmente. E eu tava discutindo futebol com a minha irmã, até que uma pessoa tocou no nosso ombro. Eu falei: cara, como é que mulher entende de futebol? Eu falei: qual é o seu problema? E por que não? E era uma pessoa da Globo. E ele falou: você faz o quê? Eu falei: sou jornalista, minha irmã é psicopedagoga. Quer estagiar na Globo? Eu falei: quero. Só que eu já tinha me formado, me toquei disso depois. Fui a São Paulo, fiz a mudança, voltei, e na semana seguinte eu estava lá na Globo. Só que, na verdade, eu não era estagiária, né? Porque eu estava formada, então não era nada. Mas comecei a aprender tudo. Tudo, literalmente. Ficava na ilha de edição, na produção, com os editores de texto, editor de imagem. Aí o Décio Lopes, tá até aqui no Rio esses dias, me chamou pra ir fazer Flamengo e Bangu com ele. Minha chuva cântaros. Ele virou pra mim, ele é míope. Cadê a bola? Paf, na minha testa. Eu falei: tá aqui. Menina, eu fiquei de lama. Ele: tá batizada. Então eu tive ali Marcos Uchoa, Tino Marcos, Pedro Bial, que vivia ali na redação. Olha a escola que eu tive. E aí eu fui fazer uma matéria como produtora, o repórter passou mal. Aí falaram: Aline, faz aí, fecha aí, vamos ver. Minha, sábado eu tô em casa, quando eu olho no Esporte Espetacular, domingo de manhã, eu falei: que? Era eu no ar. Nem eu aguentava minha voz. Meu avô falou: minha filha, não dá. Meu avô era locutor, narrador, comentarista, assessor de imprensa da CBF durante anos. Falou: minha filha, não dá, você vai matar um telespectador com essa voz. Vambora treinar. Então, meu avô que me ajudou com umas técnicas ali a melhorar a voz. Só que eu comecei a fazer matéria de todos os esportes. Então eu fui aprender a voar de parapente. Eu já pegava onda, fiz matéria com Rico de Souza, skate, taekwondo, judô, eu fiz com Flávio Canto, dei um ipom nele, foi maneiro. Fiz um gol no Dida, goleiro da seleção, que o Ronaldinho fez uma bagunça que ele nunca mais quis olhar na minha cara, mas tá tudo certo. Tanto que no documentário do Ronaldo Fenômeno, tá lá a matéria. Eu fui a primeira pessoa a fazer matéria com ele em 94. Uma garota, gente. Muito legal. E aí, esporte virou minha praia. Mas acabei saindo por, enfim, questões adversas, digamos assim. E fui pro Hard News, mas sempre com isso do esporte e a moda na veia. Ah, eu consegui cobrir desfile de moda em Milão, ó. Foi legal,
hein? O planejamento inicial aí se cumprindo.
É, foi para uma empresa, não foi para jornalismo, foi bem legal. E fiz até uma coisa maior, né? Porque eu não só fiz a matéria, mas era desenvolvimento de produto e compra também, de coleção, né? Então foi bem legal isso. E aí, o jornalismo... Meu avô não queria que eu fosse jornalista. Porque como ele era jornalista, ele dizia assim, mundo é muito machista, você não sabe onde você vai se enfiar. Você vai ser advogada, porque eu era muito boa aluna. E eu traí meu avô, fiz... para jornalismo, ele ficou bem bravo comigo. Acho que foi a única decepção que eu dei para ele na vida. Só que depois dei orgulho também, porque ele adorava me ver, comentava, falava. E aí começou essa trajetória. Eu fui para Manchete. Da Manchete foi todo mundo para Rede TV, né? Da Rede TV fui para Band, saí da Band, fui para SBT, voltei para Band, fui demitida com a minha bebê com meses, 4 meses, pediram para eu voltar, porque precisavam de mim. E aí era mentira. Só que eu era PJ, não precisava ter feito isso comigo, né? E aí foi muito triste porque, que golpe, né? Você desmama a sua filha, e aí minha filha teve um problema por conta disso, ela foi internada no CTI, e foi uma luta. Aí a partir daí foi luta, luta em cima de luta, eu me separei, e foram 12 anos de briga na justiça, em glória. Então você imagina que, né, não para. Mas hoje quando você me pergunta assim, poxa, mas você vai deixar de ser jornalista? Nunca, jamais. Fiz até um post esses dias por conta de Petrópolis, eu falei, gente, em 2022 eu tava lá, nessa mesma região, nessa mesma tragédia. Quando é que a gente perdeu a capacidade de continuar em cima do fato, brigando para que isso não aconteça mais? Porque amanhã entra um fato novo, aquele já não é mais relevante, você esquece, não pode. Cadê os gestores? Mas é a audiência, né? Ah, não, só vale o que é tragédia. Não!
Aliás, eu ia te perguntar até isso. Depois de passar por tantas editorias, ver aí o jornalismo se transformando do jeito como se transforma ainda o rádio, né? Mas feito como era o rádio lá da década de 1990, o jornal impresso também sendo reformulado. Você acha que a televisão, ela também está acompanhando esse processo de modernização do jornalismo? Ou ainda tem muito o que melhorar no jornalismo a ser feito nos dias de hoje?
Eu não sei se acompanhar o processo de modernização, né? Eu acho que é acompanhar o processo de transformação. Eu, por exemplo, amo ler jornal. Até hoje eu assino jornal. Se eu não tiver ali um jornal para ler, ficou, né? Esse negócio de pegar
celular
já me dá uma agonia. Eu tenho Kindle, mas eu prefiro pegar o livro. Mas isso é um hábito. As minhas filhas já não têm esse hábito. É raro pegar ali lendo uma revista, um jornal, elas já recorrem ao celular porque é o ambiente delas. A televisão está passando por essa transformação justamente por conta do público. Então, o que eu acho que com o passar do tempo, a gente vai ter, o Fábio Ramalho fala isso muito bem, a gente vai ter uma televisão com uma sala de 30 metros quadrados, com um diretor com um switcher e você entregando o produto. A Band News está fazendo isso, você está comprando podcast. Não precisa produzir, eu compro. Se você pegar os meios de comunicação todos, eles estão se adaptando para esse sistema. A própria Band hoje, você vai lá, você consegue comprar um horário, pagar e botar teu produto no ar. A Record faz isso também, ela vende aquele horário para um produto pronto. Por quê? Eu não preciso contratar funcionário, não pago todos os impostos, porque infelizmente no nosso país isso é muito caro. Mas nesse processo de transformação, eu acho que de todos os veículos, o mais atrasado é a televisão, porque ainda não encontrou o caminho a seguir. Não adianta você demitir todo mundo que tinha experiência porque os salários eram altos e deixar só a garotada nova porque a referência está faltando. Então você ainda tem ali uma base de jornalistas que possam inspirar os que estão chegando para dar um norte, para ter essa troca de experiência, é importante. E o que falar, o que comunicar, que produtos a gente tem aqui que vão interessar esse público dos baby boomers, né? E dessa nova geração. Como é que eu equilibro isso? Para isso tem que ter muita pesquisa. Você vê que o SBT agora está renovando, está reciclando, está resgatando e tanto ele, o SBT como a Band estão subindo na audiência, porque estão trazendo produtos novos. Mas que produtos são esses? Você vai ter um outro tipo de TV, como você tem, por exemplo, a BMC, que veio, o Rodrigo Maris fez essa transformação junto com a Paula. Eles eram de internet e viraram um canal na net, na Claro agora, né? Mas por quê? Porque é um outro público, é diferente desse aqui. Mas é um canal só de economia. Ah, mas eu falo só de economia? Você fala de diferentes formas de economia. O que, que afeta, o que muda, o que tem. Aliás, está faltando um programa lá. Só, né? Economia prateada, tô Aí, Paula, tô falando. Então, assim, você tem esses canais específicos que vão surgindo de viagem, de turismo, de gastronomia. Mas as TVs abertas ainda vão ter que ressignificar e encontrar esse caminho que eu acho que ainda não encontrou, não, tá? Acho que você tem aqueles jornais que são os clássicos, que você assiste como referência. Eu fiz uma pesquisa com as minhas duas filhas e meu genro, né? Tem 23 anos, que é um cara que trabalha pra caramba, tem num mercado diferenciado, inclusive. E eu fiz um questionário pra eles e perguntei, o que, que vocês assistem quando vocês querem uma informação real, uma informação que vocês vão olhar e vão ouvir e vão falar assim, é isso. E eles responderam pra mim, e a TV fechada entra como referência para eles. Uma Globo News da vida, entende? Um programa de rádio, um podcast. Eles têm essas referências de quando eles querem saber uma notícia relevante que está acontecendo no momento. Domingo, por exemplo, quando veio a história da prisão em relação ao caso Marielle, elas pararam comigo para assistir. Porque elas sabiam que no dia seguinte ia repercutir aquilo nos grupos delas. Mas elas queriam aquela informação precisa e não aquele estardalhaço.
É assim. E em relação à cobertura, Aline, das coberturas que você já fez, qual foi a que mais te impactou?
Morro do Bumba.
Positivamente ou negativamente?
Dos dois lados. Eu tinha tido a pior notícia da minha vida pessoal. Eu chorei a noite inteira, não dormia. 6 horas da manhã, eu já estava no Morro do Bumba, eu fui a primeira equipe a chegar ali e eu pisei no lugar onde uma creche tinha soterrado mais de 20 crianças, sem saber. E aquilo ali foi, eu parei, olhei e falei, peraí, eu nunca tinha ido ali, tá, no Morro do Bumba. Quando eu entendi que aquele espaço era um lixão e as pessoas construíram casas em cima, eu falei, quem é que permitiu isso, gente? E agora morreu todo mundo, e agora? E agora? E eu fiquei 12 horas ao vivo naquele dia. E eu só pensava assim, o que eu tenho, o que eu estou passando, não é nada diante disso. E até você entender que são situações diferentes,
são dores,
né?
Diferentes.
São dores diferentes. Eu fiquei uma semana ali no morro. A primeira semana, eu larguei 4 quilos. Eu me lembro do Dr. Luiz, que era da Globo, era o comentarista da Globo. Ele um dia parou e falou assim, cara, você vai comer esse pão e vai tomar essa Coca-Cola, porque eu não vejo ninguém trabalhar que nem você aqui. Que loucura. E aí eu saía do ar, eu chorava, tal, porque por conta da minha situação. Só que ver aqueles parentes que iam ali me abraçavam e diziam, poxa, obrigada por você estar ajudando a gente. Porque o nosso discurso ali ao vivo, a gente foi conseguindo, chegando bombeiro, Legião da Boa Vontade, gente que foi levando comida, que foi oferecendo ajuda psicológica para as famílias. E também toda a parte de habitação. Para onde essas pessoas vão? Cadê a secretaria? Cadê assistente social? Cobrar isso sempre fez parte de mim. Então, saber que eu estava ajudando foi positivo. Negativo, óbvio, aquela tragédia. Depois eu fiz aquela invasão do Complexo do Alemão. Fiz várias coisas. Eu já fiquei com armas apontadas na minha cabeça na Igreja da Penha.
O Hard News é muito louco, né? A gente muito cobre louco. Desde tragédias a situações de violência, até o Mundial do Catar, Flamengo lá jogando, o time do coração.
O campeão foi quase,
foi,
né?
Foi quase, quase.
O Jorge Jesus não podia ter colocado o Lincoln, tinha que ter colocado o Renier, mas até aí não vai dar pra gente discutir. Eu tava lá, eu vi, dava pra ganhar. Mas enfim, foi sensacional. Eu fazia esporte, né? Sempre aqui ali, sempre dava um jeito de meter esporte em alguma, fazer algum quadro, sempre sugeria alguma coisa. E aí, quando eu tava num plantão do Fala Brasil, que eu fazia o Fala Brasil praticamente todo sábado, avisaram assim, olha, o Esporte Fantástico precisa de alguém urgente no Maracanã pra falar sobre futebol. Manda a Aline. A Aline tá de plantão, a Aline entende de futebol. Vai ela. E aí eu cheguei lá, falei, gente, e aí, como é que é? Regressiva, 3, 2, 1, vai. Eu falei, meu Deus. Aí quando eu começo a falar e fazer, meu jeito, né, muito solto e tal, me avisaram, a gente tá com um problema aqui no estúdio, segue você daí até encerrar o jornal. Eu falei, hã? Ah, tá bom. E blá, 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 blá. Quando terminou, me ligou o Grego, que era o diretor. Eu falei, pronto, é hoje. Aí ele, parabéns, garota. Olha que loucura, hein? Ele é diretor em São Paulo, eu no Rio há sei lá quantos anos. Na época, 10 anos. Ele não me conhecia, né? Eu falei, oi, prazer, tudo bem? Por acaso, trabalho na casa. E aí ele falou, olha, só quero te avisar que agora todo sábado você faz o Esporte Fantástico, tá? Eu, não, isso não é legal. Preciso de folga, né? Vamos negociar. E aí comecei a fazer várias... Gente, eu cantei Messi e o Messi, tchau, 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 na cara do Messi. Não, gente, então, enfim, louca, né? Quando veio a história, São Paulo credenciou uma equipe de São Paulo pra ir pro Mundial. Eu falei, é, claro, né? Porque é o Palmeiras, o Corinthians que tá na final, né? Que sentido? Aí o Rio ficou com raiva e falou, não, vamos mandar a Aline. Eu falei, gente, vocês não vão conseguir me credenciar, porque só pode credenciar uma equipe por televisão, se vira. Eu falei, ah, me vira, porque eu conhecia todo mundo da diretoria, né? Amor, cheguei lá, dei de cara com o cara da FIFA. Falei, aqui mesmo. Oi, amigo, tudo bem? Pô, aconteceu isso, me ajuda aí. Ele, cara, eu consigo te dar uma credencial da FIFA Fan Fest. Te ajuda? Eu falei, ajuda. Aí, meu cinegrafista, você sabe que a gente vai ser preso aqui, né? Falei, chá comigo. Peguei a credencial, botei um adesivo da Record em cima do Fan Fest. E a gente circulava. E aí a gente descobriu lá, eu e ele sozinhos, que tinha que ter uma tal de uma permissão do rei pra gravar nos lugares. Assim, vamos supor, quero gravar em Copacabana. Permissão da prefeitura pra gravar em Copacabana. Eu não tinha. Aí vem um árabe desse tamaninho. Você sabe que lá os catares, que são da linhagem catar, eles são filhos do rei. Então eles recebem um salário só por ser filho do rei. Não trabalha, né? Eles são quase que os olheiros do rei. Aí o cara chegou pra mim, mal falava inglês. Eu falei, amigo, não tô te entendendo. Ei, fala, fala. Era o chefe de polícia. Eu falei, falo. Ah, você tem autorização? Tem. Você pode mostrar pra ele? Claro. Eu falei, pô, cara, eu não entendi nada. Vou mostrar um negócio aqui, vai dar tudo certo. Saí mostrando um monte de papel pra ele. Ele, ah, ó, tira a foto. Eu tirei, tirei a foto, né? Fiz assim, só o FIFA, né? E mandei. E aí a gente foi liberado pra gravar. Eu fiz uma roda de samba na frente da chefia, no Sucarif, que é o mercado popular deles. E fiquei o dia inteiro ali, fazendo roda de samba, ao vivo pro BG, ao vivo pro Cidade Alerta. Só que os marroquinos chegaram à noite e eu não sabia que catar e marroquino não se davam. Menina, os policiais saíram, botaram a mão na frente da câmera. Meu cinegrafo disse, não, bota a mão na minha câmera. Eu falei, tia, calma. E o Hernani, o que que tá acontecendo com a minha equipe? Vai prender. Eu falei, gente, calma, vai dar tudo certo. E mulher, né? Olha que loucura, uma mulher ali fazendo tudo isso. Então foi impactante. Eu entrei no hotel, foi a única equipe entrar ali, mostrar o hotel. Aí o Rafinha, que era muito figura, né? Fez uma batucada pra eu poder zoar o Arrascaeta ao vivo.
Arrascaeta, eu vi.
Eu fiz o Arrasca, falar, Arrasca... E foi sensacional. E muito bonitinho os jogadores. Ah, minha filha menor era mascote toda hora. Cadê ela? Cadê ela? Falei, não, não veio. Aí eles gravaram um vídeo, mandaram pra ela. Imagina, você achou, né? Sim, porque eu tive que dizer pras minhas filhas que elas são ratas de Maracanã. Eu digo que eu nasci Vasco por causa do meu avô, que era diretor do Vasco. Virei Flamengo por causa do meu pai, que entrou com o primeiro bandeirão quando eu nasci em 68 no Maracanã. Sempre respeitei Vasco e Flamengo. Eu fico quietinha no meu canto ali. Uma seara meio complicada. Mas as minhas filhas não, elas são radicais mesmo, são Flamengo de vôlei, basquete. Eu falo que até cuspe a distância, ping-pong, totó,
tem Flamengo,
o que for.
Elas estão lá.
Tem Flamengo, elas estão lá. Hoje, inclusive, rodada dupla, sábado também, e eu que lute, tá? Pra ficar correndo atrás delas. Mas elas, quando a pandemia, mas elas gostam de esporte, tá? E graças a Deus, porque eu digo que quando você consegue colocar isso na cabeça do seu filho, esporte é vida e saúde. Então não se mete com droga, com bebida, com nada que é errado. A pandemia, elas trancafiadas dentro de casa, eu trabalhei todo santo dia sem folga. E um dia eu cheguei em casa, eu falei, que isso? Que elas estão brigando, acontecendo alguma coisa? Não, elas estavam sentadas assistindo o campeonato coreano que tinha voltado. E eu olhei e falei, xixi, o quê? Vocês não estão entendendo nada, nem eu sei o que o cara tava... Mãe, para, tem jogador brasileiro. Então, quando falava o nome do jogador brasileiro, elas, porque voltou o campeonato coreano, elas iam ter alguma coisa de futebol pra assistir. Aí depois voltou o campeonato alemão, né, Bundesliga, e elas assistiram direto, e aí foi voltando, espanhol, italiano, e elas não paravam de assistir. Você acredita? Só eu, né?
Bom, essa é a Aline Pacheco. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Tinha feito um roteiro de perguntas aqui com tanta coisa que não deu tempo de falar.
Mas, menina, me interrompa.
Mas já fica, quem sabe, o convite pra uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Aline, por esse bate-papo delícia contigo. Foi uma maravilha. Eu estava ansiosa por esse momento e superou minha expectativa.
Ah, você sempre foi maravilhosa, sempre foi querida. E é o que eu falei. Um dia na rua nos encontramos.
Já me ajudou muito na
rua. Uma ajudando a outra. E olha que bacana. Estamos aqui hoje.
Batendo esse bate-papo muito gostoso.
É isso que a vida vale.
Muito obrigada, Aline, por aceitar o convite de participar aqui do Jabuticaba Sem Caroço. Fica o convite para uma próxima oportunidade.
Já aceito.
Pena que esse bate-papo chegou ao fim, né? Porque tava uma delícia.
Muito bom. Passa rápido, né?
Quando a gente
rápido,
recebe,
né?
O convidado aqui no estúdio, a impressão que dá é que uma hora passa assim, voando.
Vamos pedir pra direção pra aumentar pra duas horas quando o programa for convidado ao vivo aqui no estúdio, né?
É verdade, ó. Fica a dica. Bom, mas vamos ficando por aqui. Amanhã, boa notícia é que amanhã estaremos de volta pra falar sobre política aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Falar sobre a estratégia aí do governo, Maurício, pra mudar a imagem dessa atual gestão gestão.
É verdade. O governo Lula apresentando quedas sucessivas de prestígio junto à população. O que estaria motivando a redução desses números? A gente vai analisar o porquê dessa mudança de imagem em comparação com o primeiro ano do terceiro mandato do governo Lula, conversando com especialistas no episódio de amanhã do Jabuticaba Sem Caroço.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.